Acompanhe agora Vozes do Município, o momento de conhecer mais sobre nossa gente. Vozes do Município.
13 horas e 33 minutos, estamos no ar com a nossa tradicional entrevistas de todas as sextas-feiras. Vozes do Município aqui no ar, lembrando que além de ouvir aí pelo seu radinho, a gente está no Facebook também, Rádio Imigrantes FM de Turvo, e ainda no YouTube. Você pode acompanhar já agora ao vivo ou depois ir lá aproveitar e assistir. Lembrando também que a gente publica todas as entrevistas depois também no site redeimigrantes.com.br. E estamos aí com uma competição de campeonato mundial aí de futebol feminino, né? Nossa Copa do Mundo. E a gente aproveitou então para fazer uma interação, trazer alguém também aqui da área do esporte. A gente trouxe aí uma atleta que eu já vi aí algumas fotos, já vi acompanhando por aí, que já tem troféu na história dela. E quem está aqui para contar e conversar com a gente nesta tarde é a Larissa D'Agostin Milanês. Boa tarde, Lari.
Boa tarde, Renata. Boa tarde, ouvintes da Rádio Imigrantes. É um prazer imenso estar aqui. Eu achei, até como estava comentando contigo antes, é um quadro bem interessante que traz a história do pessoal turvense aí.
Com certeza, a gente agradece desde já por ter aceitado o nosso convite aí, foi pega de surpresa durante o final de semana, sábado de manhã, a gente tá aí agitando, fazendo os treinos, botei no compromisso e aceitou o desafio, veio aqui, né? E até a gente fazendo, ela vai contar aí quem é a Larissa pela Larissa, mas geralmente estão acostumados a ouvir a voz do pai da Larissa por aqui nas entrevistas da rádio.
Verdade, verdade. Primeira vez minha aqui.
Então, vamos lá, quem é a Larissa pela Larissa?
Então, essa é uma pergunta bem, bem difícil, assim, de ser respondida, né? É mais fácil a gente ouvir qualidades de pessoas que falam da gente do que a gente mesmo citar nossas qualidades, né? Mas, então, a Larissa, ela é uma pessoa extrovertida, é uma menina sonhadora, que gosta de estar sempre ajudando, auxiliando os outros. Acho que esse foi um dos motivos de eu ter escolhido a educação física para cursar, até pela área que eu trabalho hoje, por estar ensinando e auxiliando as pessoas. Eu gosto de estar ajudando diretamente ou indiretamente.
E como é que foi um pouquinho dessa trajetória entrando o esporte na tua vida?
Então, começou quando a minha mãe, ela estava grávida de mim, ela estava participando num campeonato lá em Timbé do Sul, e ela estava grávida e não sabia, então já na barriga dela eu já estava participando de uma competição e não sabia. Então, depois dali, meu pai joga futebol, jogou a vida toda, o meu irmão joga ainda futebol. Então eu nasci nesse meio. Ambas as minhas famílias, tanto os D'Agostin quanto os Milanês, eles praticam esporte, especialmente o futebol. Mas o meu contato mais direto que eu tive com o esporte futebol foi quando eu tinha de 6 para 7 anos, quando eu morava em Morro Grande ainda. Lá eu participei de uma escolinha de futebol, eu era a única menina na época que jogava. E a gente teve uma competição lá e eu participei. O nosso time ainda ele conseguiu sair campeão da competição, eu era a mais novinha. Então, comecei ali com 6 para 7 anos a praticar o esporte mesmo, em si. Depois eu vim para o Morro Grande, pro Turvo. Aí aqui no Turvo eu joguei moleque bom de bola, jesque, gerva. Hoje ainda pratico esporte, jogo ainda futebol. Tenho um time aqui no Turvo, Flor de Lótus. Até quero mandar um abraço para as meninas aí que estão ouvindo. Então a gente foi até campeãs ano passado com esse time no Interfirmas, que a gente fala, né? Que é o campeonato da Copa Cidade aqui de Turvo. Então, até esse foi um dos motivos de eu ter escolhido a educação física para cursar. Porque eu sempre fui do esporte, gostei de todos, mais específico, futebol, futsal, né? Mas se me convidar para jogar vôlei, eu vou, basquete, qualquer coisa. Então, a educação física entrou na minha vida por isso, por eu gostar de praticar e querer incentivar as pessoas a fazer isso.
E quando citasse ali, para a gente situar as pessoas, né, do seu pai e do seu irmão, né, a gente pode resumir em zebra e zebrinha. O Valcir e o Ricardo, eles aí, principalmente, a gente pode colocar como Marco Turvo Esporte Clube, né, que tem levado muita gente aí mobilizando no esporte. E nessa mobilização toda, a gente está agora com a Copa feminina acontecendo, né? Copa do Mundo. Você tem acompanhado? Como é que tem sido aí esse engajamento? Realmente dá vontade de assistir? Passa batido? Como é que é?
Não, dá vontade de assistir, sim, imagina. Dá vontade até de estar lá, né? Que é uma conquista, assim, o futebol feminino está tendo. Eu acho que essa está sendo uma das maiores Copas do Mundo feminina que está tendo. É, tem diversas equipes que não participaram de nenhuma Copa do Mundo e esse ano estão participando, então eu fico bem feliz com isso, porque é uma conquista que todo mundo tá tendo em diversos países ali, que tu vê que tá sendo bem igual, assim, sabe, o futebol. Tá num nível bem bom e vamos torcer pro Brasil amanhã, né?
Então, a expectativa aí é
Amanhã, é.
ver o
Não, eu
Brasil levar.
acho que as gurias chegam.
Então, já temos uma aposta por aqui. E nessa expectativa tem toda já esse avanço aí na própria Copa do Mundo. Ver que as mulheres têm no esporte em geral conquistado mais espaço, têm mostrado bastante qualidade, bastante vontade, bastante participação.
Sim, sobre o incentivo, eu acho que aumentou muito. De quando eu comecei a jogar até hoje, eu percebo que já aumentou muito. Se tu vê, quase todo final de semana tem competição feminina, tem torneio, tem campeonato, até a visibilidade da própria Copa do Mundo esse ano está sendo transmitida em mais canais. O Campeonato Brasileiro Feminino está sendo transmitido, eu sei que passa no Sport TV, de vez em quando eu acompanho. Então, eu acho que a visibilidade aumentou muito, assim. Claro que não tá igual, né, o masculino, mas a gente já tá conquistando um espaço bem melhor, assim, do que era antigamente.
E quando fala dessa conquista de espaços, dias atrás eu comentei aqui, eu acredito que faz, se eu não me perder na memória, são cerca de 2 semanas que aconteceu uma polêmica em que um podcast aí acabou citando a participação de mulheres junto ao time do Caravaggio, né? O Carava precisou o time fazer aí uma nota até de repúdio pelas coisas que foram faladas. Você acompanhou, analisou toda essa situação, acha que isso atrapalha, acha que eles foram felizes no que falaram? Qual a tua avaliação aí por eles citarem essa questão de as mulheres estarem participando até da própria direção do clube, também aí como profissionais do clube, e fazer essa interação com o grupo de jogadores?
Então, acho que eles foram muito infelizes na fala que eles tiveram. Eu assisti alguns vídeos. Eu fico triste por saber que ainda acontece esse tipo de questionamento, enfim, porque eu acredito que a mulher e o homem, eles têm o mesmo. Por que uma mulher não poderia ser treinadora de um time masculino? O que que isso afeta no desenvolvimento da equipe? Homens podem ser, então, técnicos de equipes femininas. Eu acho que isso não tem nada a ver, mas o cara foi muito infeliz no que ele disse, porque em pleno século XXI ainda tu ter que reprimir esse tipo de. Eu acho que tem que ter uma liberdade. A mulher, se ela tem fisioterapeuta, melhor do que fisioterapeuta mulher, melhor que homens? Tem. Tem homens melhor que mulher? Tem. Eu acho que isso em ambas as. Ambas não, diversas profissões. Então, sempre vai ter um médico melhor que uma médica. Isso aí não tem. Agora, tu não, tu dizer que a mulher não poderia, porque um trecho que eu vi é que a mulher, essa funcionária do clube, ela não poderia viajar junto com o clube pros jogos. Porque só ia homens, não
Tiraria a
tem.
concentração, né?
Tiraria a concentração dos homens. Eu acho que isso não tem nada a ver.
É uma respeito de espaço, né? Um respeito entre as pessoas e também a busca dos melhores profissionais, né?
Sim, com certeza. Se ela é uma boa profissional, por que ela não poderia estar, né? Então, acho que não tem lógica isso.
E acaba sendo tudo muito isso, né? Ter a parceria, o envolvimento de todos, porque o esporte é algo bom. E também, como qualquer situação, como você comentou, é a questão da busca dos profissionais, né? Não é porque
Sim.
entre A ou B vai optar por causa de uma situação aí de sexo, mas sim nesse momento vai a validação, não vai fazer a mistura do time, porque o campeonato não é misto, mas aí na equipe técnica, com todo o suporte, o melhor profissional poder estar ajudando a fazer as conquistas. E quando a gente fala também sobre esporte, Você que é da área da educação física, qual é a importância que tem aí as atividades físicas na vida das pessoas?
Eu acho que quando, começando assim, quando criança, a atividade física, ela desenvolve diversas coisas, assim, tipo, atividade, tu praticar com uma criança, atividade motora, atividade para ela desenvolver equilíbrio, coordenação motora, até o controle do peso em crianças, adultos e idosos é a mesma coisa, assim, sabe? Melhor humor, qualidade de sono, aí quem tem depressão, ansiedade, melhora muito esses quadros, previne doenças crônicas, cardiovasculares, então tem muitos motivos de tu praticar atividade física, indiferente de qual for, musculação, treinamento funcional, algum esporte. Esporte coletivos é mais interessante, esportes ou até dança, treinamento funcional, que são em grupos, para quem já tem problemas que não consegue socializar bem, então tu faz umas atividades em grupo, que daí tu consegue fazer essa socialização das pessoas, até em escolas, né, seria interessante tu já começar ali num grupo escolar, primeira, segunda, terceira série, enfim.
E quando fala aí nessa parte de dificuldades, o que que tu acha, enquanto profissional, que a gente acaba se boicotando tanto para colocar aí na rotina de vida uma atividade física que traz tantos benefícios?
Eu acho que o difícil é começar. Se tu não criar uma rotina, assim, e tu começar a perceber que realmente tá mudando a tua vida, vou começar com 2 vezes na semana. Mas eu não vou começar hoje. Vou começar amanhã. Mas amanhã eu não vou começar. Então, até tu não começar, não ir o primeiro dia, não ver que faz a diferença, tu não vai começar, realmente. Tem que ter um esforço a mais. E, claro, tu também tem que se doar a querer fazer, né? Tipo, não, botei aqui, eu vou ter que fazer pelo menos duas vezes por semana de atividade física. Então, eu vou lá e vou fazer isso. Não vou, hoje não, porque se começar assim, realmente tu não começa, né? Se tu ficar regredindo ali. Então, tem que botar e ir. Porque quando tu começar a ver os benefícios, daí tu não vai mais querer parar. Foi igual eu comentei contigo lá do teu problema no ombro lá. Então, quando tu vê que melhorou, que parou de doer, realmente tu não vai mais querer parar de fazer, né?
E além aí de a gente sentir esses reflexos positivos, é aquela pessoa que puxa a orelha, né? Dias atrás, não faz muito tempo, volta e meia acontece uma rotina aí de semana bem puxada. Daqui a pouquinho a gente não consegue encaixar o horário, por mais flexível que seja aí o atendimento na academia. Lá vem aquela mensagenzinha lá da academia dizendo o que aconteceu, por que deu uma fugidinha daqui, para botar a gente no compromisso, porque realmente foi a dor que me levou a conhecer a Lari aí mais de perto, né? São 1 ano e meio já sentindo os benefícios. Já aproveito aqui e falo de coração e incentivo todo mundo. Eu passei aí quase 10 anos sofrendo de dor no braço, sentia muita dor no ombro, horrores, até que minha irmã puxou a orelha, levou no médico, vi que tinha tendinite, bursite, no bingo das IT, eu faço quase todas. Aí a fisioterapeuta encaminhou, né? Depois da fisioterapia, vai fazer fortalecimento, porque... E tinha que ser algo indicado. E realmente a Lari acolheu, cuidou, orientou ali quais foram os exercícios. Como é bom conseguir esticar o braço por inteiro. Como é bom lavar o cabelo, poder limpar a própria casa. Então, às vezes fica corrido, mas lá vou eu, volto de novo, porque eu não quero mais voltar a sentir dor, né? Na hora de descansar, dormir, aquilo latejava, pinicava, não tinha mais como fazer. Vale a pena sentir o benefício de perto.
Tem que aproveitar esse momento aí que tá bom agora, né?
Nossa, é outro nível. Sempre digo que foi uma das melhores escolhas que eu comecei fazendo ano passado. Então, nesse vamos na sequência. E falando em sequência, eu falei que passava muito rápido, né? Já faltam só 13 minutos para as 14 horas. A gente manda um abraço aqui para a Elza, que está acompanhando pelo Facebook. Ela que é lá de Arizona, em Jacinto Machado. Um abraço para você. E a gente agradece, Lari, deixa os microfones abertos e agradece aí a sua participação de vir aqui contar um pouquinho de quem é a Lari, contar um pouquinho sobre a sua visão de vida e muito obrigada novamente.
Muito obrigada, Renata, muito obrigada a todos os ouvintes. Até mais.
Então, esta foi a Larissa D'Agostin Milanês conversando com a gente aqui nos Vozes do Município desta sexta-feira, 28 de julho.